dando sequência à série especial sobre a contribuição da medicina USP para a sociedade. Vamos conhecer hoje, de forma mais detalhada, o Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e a interface com os outros departamentos. Vamos falar um pouco sobre a residência médica em anatomia patológica e patologia clínica, os grupos de pesquisa, os laboratórios de investigação médica, a interação da pesquisa com as atividades de ensino e as atividades de extensão e atendimento à comunidade extremamente importantes prestadas pelo departamento, como, por exemplo, é só um exemplo, né? Mas há outros serviços, o serviço de verificação de óbitos da capital, além de falarmos também da patologia na era da medicina personalizada. Eu converso sobre o assunto com a professora doutora Miriam Nakagami Soto. Ela é chefe do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem?
Muito obrigada por fazer parte desta nossa série especial, em que estamos de forma bastante detalhada mostrando a contribuição da universidade, não é? Tanto no ensino quanto na pesquisa e extensão. E eu começaria justamente, professora, pela formação dos estudantes. Eu começaria pelo ensino e sobre a residência médica. Vamos falar um pouquinho sobre a formação destes profissionais. É um centro de excelência e que fornece profissionais para diversas outras instituições.
Eu gostaria de dizer, né, que a patologia ela tem uma posição entre as ciências médicas de interface, como você até mencionou, né? É uma interface entre as cadeiras básicas e as cadeiras clínicas. Portanto, é um departamento que tem muita responsabilidade na integração dos conhecimentos das ciências básicas e das ciências clínicas aplicadas. Então, é de essencial importância na formação médica, né? E também na pesquisa translacional. Então, a atuação do Departamento de Patologia no curso de graduação, ela é bastante ativa, porque os docentes do departamento, eles estão inseridos em praticamente todas as unidades curriculares, é de um novo currículo que já está no quinto ano de efetivação. E nós entramos, então, os docentes participam dessas unidades, do primeiro até o quarto ano, e também oferecendo 6 disciplinas optativas, né? E está se preparando para participar das atividades do internato através de discussões de casos de correlações clínico-patológicas. E eu gostaria de destacar também algumas ações didáticas inovativas do departamento, como a criação de uma biblioteca virtual de lâminas histológicas representativas das diferentes doenças, que é utilizada para o estudo dos processos de doença, os processos patológicos. E pelas diversas disciplinas, e ela é oferecida aos alunos e os docentes numa plataforma digital elaborada e mantida pela disciplina de telemedicina aqui do departamento. Além disso, eu frisaria que os docentes do departamento têm desenvolvido instrumentos para avaliação que são aplicados em várias disciplinas da graduação.
Agora, professora, saltando então do ensino para pesquisa, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre estes grupos de pesquisa, a interação da pesquisa com as atividades de ensino e graduação, e especialmente dos laboratórios de investigação médica, os LIMS, né? Gostaria, muita gente ouve falar, mas não sabe exatamente do que se trata.
Bom, então, os docentes do Departamento de Patologia, eles compõem vários grupos de pesquisa nas áreas de anatomia patológica e patologia clínica e mesmo também na telemedicina e informática médica, sempre aplicada ao ensino, também nas propostas de métodos quantitativos e desenvolvimento de modelos matemáticos aplicados na área da saúde, né? Eu gostaria de dizer que 10 dos 27 docentes são bolsistas de produtividade do CNPq, então reconhecidos como pesquisadores, né, de qualidade também. E também gostaria de destacar que entre as atividades, são várias pesquisas, mas gostaria de destacar aqui as atividades de pesquisa que envolvem a patologia de autópsia. Por quê? Praticamente, na atualidade, hoje em dia, no país e no mundo, essa prática não é mais exercida nas instituições de ensino e pesquisa. Mas aqui no nosso departamento, ela ainda permanece ativa, motivando projetos de pesquisa que são inovadores, como da plataforma de imagem em estado de autópsia, que integra, então, autópsia e métodos de imagem atuais. E, mais recentemente, é uma proposta que está sendo elaborada e já em realização, como uma proposta de autópsia minimamente invasiva, guiada por exame de ultrassom dos órgãos, que, ou seja, uma autópsia, como se diz, minimamente invasiva, que é feita desde que a família permita, o patologista, o médico que vai efetuar o exame faz biópsias mínimas, né, com uma agulha, dos órgãos principais, mais representativos desses processos de doença, né? E essa prática de autópsia dita minimamente invasiva vai poder resgatar a prática de autópsia nos demais centros de pesquisa e ensino do país, o que é muito importante, porque é uma metodologia de relativa facilidade, né, em sua aplicação, tem um maior potencial de aceitação pela família dos falecidos, uma vez que é mais rápida, não há assim uma invasão muito acentuada do corpo, e também de menor custo, né, quando comparada à autópsia convencional. E desse modo, acreditamos que haverá um ganho nas pesquisas que envolvem os processos patológicos humanos, né, uma vez que nós poderemos examinar mais casos, né? E também, além disso, vai propiciar a avaliação de efeitos danosos do meio ambiente e mesmo efeitos adversos de novos medicamentos, né, novas terapias que têm sido aplicadas principalmente para o tratamento do câncer, e mesmo o fornecimento de dados epidemiológicos mais precisos, né, para a tomada de posição nos setores de saúde.
Hoje, ainda não é feito desta forma.
Não, já está sendo realizada aqui no departamento, inclusive no surto de febre amarela, alguns casos, dentre os 80 casos autopsiados, alguns foram dessa maneira e realizada em seguida a autópsia acadêmica convencional mas como que validar essa possibilidade? É uma possibilidade que é factível. E é importante dizer porque o patologista e o médico que faz o ultrassom, eles vão ao leito mesmo, logo após a evolução do óbito do paciente. Isso pode ser feito em qualquer hospital, lógico, terciário do país, né? E isso incentivando até que se autorize, as famílias autorizarem a realização da autópsia, e com isso incrementando a pesquisa dos vários processos.
Agora, professora Miriam, vamos falar um pouquinho sobre as atividades de extensão. O atendimento à comunidade, a prestação de serviços, eu dei um exemplo claro que é importantíssimo, o serviço de verificação de óbitos da capital.
Então, esses atendimentos à comunidade são, assim, fazem parte de uma, são uma parte bastante importante do departamento, é que é realizada pelos docentes com colaboração dos colegas médicos do complexo do Hospital das Clínicas, né? E também do Instituto aqui do Câncer de São Paulo, né? Tanto os docentes e os médicos colaboradores, eles exercem essas atividades assistenciais aos doentes do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Que vêm, são referendados ao complexo hospitalar do Hospital das Clínicas e, como eu falei, do ICESP. E nós temos os docentes da patologia, são diretores da divisão de anatomia patológica, onde se fazem as biópsias, os exames anatomopatológicos, do laboratório central, que é o chamado laboratório clínico, e também do setor de anatomia patológica do ICESP, né? Então, são dirigidos e coordenados por docentes do departamento de patologia. E lá trabalham também colaboradores contratados pelo hospital ou pela Fundação Faculdade de Medicina. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, a Divisão de Anatomia Patológica realizou 72 mil exames, compreendendo exames de biópsias, de peças cirúrgicas, né, órgãos retirados de cirurgias, e exames citológicos. E o setor de patologia do ICESP, casos ali internados de neoplasias, realizou 20 mil exames no ano de 2018. A divisão de laboratório central, que é a patologia clínica, desde março de 2017, conta com equipamentos robotizados, que são chamados Core Lab, que essa automatização permitiu aumentar a produção de exames de cerca de 14 milhões de exames ao ano, que são os exames de sangue, exames de urina, exames de líquidos, né, de bioquímica, para 20 milhões ao ano. Nossa. E mais importante ainda, reduziu o tempo de atendimento, né, de 5 horas para 3 horas na entrega desses exames. Além disso, não só nessa rotina, os docentes do departamento realizam atividade de consultoria especializada, porque nós temos os grupos de pesquisa que se especializam em determinadas áreas da patologia, né? Como a patologia hepática, a pulmonar, a renal, a patologia de pele e das doenças infecciosas. Falando do serviço de verificação de óbitos da capital, ele funciona aqui dentro do departamento e é dirigido por um docente do departamento de patologia. Aqui são realizadas cerca de 14 mil autópsias anuais de pessoas que falecem de morte não violenta, né? Não é o caso de medicina legal, mas essas pessoas falecem sem o acompanhamento de um médico que possa dar o atestado de óbito. Então, esses corpos são aqui trazidos. E lembro, novamente, que nesse recente surto de febre amarela que ocorreu ano passado, né, o departamento realizou cerca de 80 autópsias de casos suspeitos da doença, né, e contribuindo para confirmar ou afastar o diagnóstico da doença, mas também, com isso, contribuir não só para essa atividade de assistência, mas para o estudo da patogenia dessa virose que agora reemergiu. E também eu gostaria de dizer que, sobre a atuação do Departamento de Patologia, dos patologistas nessa chamada era da medicina personalizada e de precisão, né?
Ah,
que
interessante.
Se fala muito na mídia, né? A patologia tem um papel muito importante na determinação do quê? De marcadores teciduais e moleculares que auxiliam e que até indicam determinadas terapêuticas individualizadas, né? Como as terapias-alvo para os tumores e terapia que vai modular a resposta imune do indivíduo contra o câncer. Assim como, não é só na parte de oncologia, né? Também é importante a identificação mais rápida de agentes infecciosos. Então, por causa desse motivo e dessa atualidade, o Departamento de Patologia recentemente priorizou a solicitação de uma vaga de um professor titular nessa área da chamada patologia molecular, né? Que nós esperamos, então, que irá liderar, né, impulsionar e promover essa outra frente, não só de ensino também, que é importantíssimo, que os nossos alunos já se formam familiarizados com tudo isso, a pesquisa e as atividades de extensão do nosso departamento.
Gostaria muitíssimo de agradecer a atenção aqui conosco da professora doutora Miriam Nakagami Soto, chefe do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por esse bate-papo com o nosso ouvinte.
Eu gostaria só de finalizar, poderia?
Claro, claro, né? Sim.
Então, tudo isso que você ouviu, né, ele é possível, né, devido à participação não só dos docentes, né, a colaboração dos funcionários do departamento, tanto administrativos como técnicos e especialistas de laboratório, dos colegas e médicos e funcionários do complexo hospitalar, aqui, HC, né, que nós chamamos, Hospital das Clínicas, funcionários da Fundação Faculdade de Medicina e também do apoio da diretoria da faculdade, né? Agradeço essa oportunidade e espero ter apresentado com clareza, né, esse conjunto de atividades do Departamento de Patologia e colocamos aqui à disposição para aqueles que tiverem interesse de nos visitar aqui na faculdade.
Claro, e conversaremos oportunamente. Muito obrigada mais uma vez, professora.
Ah, muito obrigada e bom dia.
Bom dia.